Boa noite aos colegas que fazem o curso, uma carta, um ensinamento. Durante este semestre, o nosso trabalho consistirá no estudo de obras que trazem, algumas delas trazem as publicações completas das cartas trocadas, outras trazem compilações. Algumas trazem também documentos extras relacionados a estas cartas. Um curso sobre este elemento semiótico que migrou da carta propriamente escrita à mão e endereçada para Twitter, WhatsApp, postagens em Facebook e situações similares, né? E-mails, hoje as cartas, em alguns casos ganharam grande influência, em outros casos aportes de outros elementos semióticos. Temos muitos assuntos aí a lidar durante o semestre. E para a abertura deste curso, selecionei uma obra muito bonita. Alguns dos senhores já conhecem este livro denominado Cartas a um Jovem Cientista, de Edward Wilson, publicação no Brasil da Companhia das Letras. É um livro muito bonito, inspirador, e o livro traz logo nas primeiras páginas a imagem deste cientista, que hoje tem 90 anos, foi professor em Harvard por 5 décadas. E vou colocar algumas palavras iniciais a título de contextualização, está bem? O Edward Wilson, ele nasceu antes da Segunda Guerra, no período entre guerras. Ele é um entomologista. Entomologista, a especificidade dele é a biologia. E dentro da biologia ele estuda os insetos. A vida inteira foi a paixão dele. No livro ele conta como isso surgiu ainda muito criança, como escoteiro, nas viagens que ele fazia, o interesse pelos animais, o amor que ele tinha e o amor ao estudo. Este pesquisador, já na área dele, ele é uma sumidade, né? O Edward Wilson, ele, além de ser muito respeitado e de ter sido premiado até fora da área dele, na literatura, ele então resolve, já em idade adiantada, como eu disse, ele tem hoje 90 anos, escrever para os jovens pesquisadores, para os jovens cientistas, cartas que viriam a formar o livro que agora trabalharemos. Estas cartas trazem ensinamentos da ciência, trazem amor, trazem considerações em torno das dificuldades de um mundo que mudou completamente e que ele acompanhou nas mudanças dele. E vocês verão um homem de 90 anos com uma alma que às vezes migra da velhice para as instâncias juvenis. Ele tem uma grande facilidade em se colocar no lugar do outro quando fala, o que faz com que, por vezes, alguns pensem que estão conversando com um amigo ao ler estas cartas. Logo no início do livro, ele escreve: "Meu caro amigo, eu tenho vindo de aulas e lecionado em ciências durante meio século. Para estudantes, para jovens profissionais, eu me sinto um privilegiado e estou feliz por ter dado conselhos a várias centenas de jovens talentosos, muitos deles ambiciosos. Primeiro, e antes de mais nada, eu quero estimular você a permanecer no caminho que você escolheu e a ir o mais longe possível neste seu caminho. O mundo neste momento precisa de você, precisa muito. A humanidade está hoje plenamente imersa na era da tecnologia e não haverá volta. Ele diz que isso começou lá no século XVII e que de lá para cá não houve recuo nessa caminhada. Ele termina o prefácio à obra dele dizendo que a introdução à ciência, às carreiras científicas que eu vou apresentar a você nestas cartas não tem nem a forma e nem o tom tradicionais. Eu pretendo ser o mais pessoal possível, usando minhas experiências em pesquisa e no ensino, para oferecer uma imagem realista dos desafios e das recompensas que você pode esperar ao dedicar a sua vida à ciência. Então, Wilson vai nos trazer uma das mais lindas obras de cartas de orientação para jovens, para estudiosos. Muito bonito o trabalho que ele desenvolve aqui. Bem, antes de prosseguir o trabalho, eu gostaria de pontuar alguns elementos. Wilson é um cientista no mais profundo e exato termo do que nós conhecemos por ciência até os anos 80, 90. Ele segue a linha newtoniana com grande afinco e profundidade, mas por lidar com elementos relacionados intimamente à vida e ao ensino, ele flexibilizou alguns conceitos em torno disso. Ele nos dá um quadro muito promissor para quem se dedica ao estudo e nos convida a ir além dos aspectos formais. Acho que para muitos estudiosos hoje no mundo que iniciam seus mestrados, doutorados na área da ciência, esta obra pode trazer um grande alento para a vida, para a formação. Bom, então ele conta da infância dele, dos acampamentos, do interesse por biologia, até que ele chega a Harvard. Harvard é a instituição que o acolheria e onde ele desenvolveu praticamente todo o trabalho da vida dele. Então ele diz, a Universidade de Harvard foi igualmente tolerante comigo quando eu cheguei lá. Eu era apenas um estudante de doutoramento. Isso foi em 1951. Eu era considerado um prodígio no campo da biologia e da entomologia. E eu pude corrigir muitas falhas da biologia geral que os meus dias felizes no Alabama haviam deixado. A minha trajetória eu construí na minha infância, no Sul e em Harvard, que me levou a ser contratado, aliás, como professor assistente naquela universidade. Seguiram-se dali 6 décadas de trabalho nesta instituição. Bom, aí ele, nas páginas iniciais, ele contou um pouco ele conta um pouco da história dele, da infância, muito ligada à natureza, à curiosidade que ele tinha. Ele gostava não apenas de insetos, de outros animais. E aí ele nos faz uma advertência. Ele diz assim, eu desaconselho a minha abordagem casual dos primeiros anos de educação formal. Eu desaconselho que você siga essa abordagem que eu descrevi, porque eu cresci em uma época muito diferente. Você, por outro lado, está em uma bem distinta, em que as oportunidades agora são maiores, mas exigem mais de você. Minha confissão, pelo contrário, ela pretende ilustrar um princípio importante que eu vi ocorrer nas carreiras de muitos cientistas de sucesso. É bem simples. Por favor, aqueles que estão anotando, Não deixem passar essa parte. Olhem o que um dos mais notáveis cientistas da nossa época tem a dizer para aqueles que estão iniciando a caminhada em ciência. Ele diz: é bem simples. Ponha a sua paixão na frente dos estudos. Descubra, de algum modo, aquilo que você mais quer fazer na ciência, na tecnologia e em alguma outra profissão relacionada à ciência. Obedeça a essa paixão enquanto ela durar em você. Alimente-a com conhecimento de que a mente precisa para se desenvolver. Dê uma estudada em outros temas. Tenha uma formação geral em ciência e seja esperto o suficiente para ir atrás de outro grande amor, se ele aparecer. Mas não fique só pulando de um curso de ciência para outro, esperando que um dia o amor chegue. Talvez chegue, mas não se arrisque. E ele diz que com isso, prepare-se para trabalhar muito, é o que o autor nos diz. Para trabalhar muito. Em seguida, Wilson mexe numa das maiores dificuldades, aliás, histórica, clássica, para quem toma o caminho da ciência. Essa dificuldade fez com que muitos bons pensadores desta área recuassem. E ele mexe imediatamente nesse vespeiro, nessas cartas que ele escreve para os jovens que caminham pela ciência. Ele diz: vou rapidamente adiante, antes de tudo, passar a um tema que é tanto uma ferramenta fundamental quanto uma potencial barreira para a sua carreira, e é a matemática. É o grande pesadelo de muitos que desejam ser cientistas. Eu falo isso não para ser chato, mas para incentivar, para ajudar você. A minha intenção nesta carta é deixá-lo tranquilo. Se você já estiver bem preparado, vamos imaginar, você já compreende o cálculo, a geometria analítica, se gosta de resolver problemas e acredita que logaritmos é um modo bonito de expressar variáveis entre ordens de grandeza, que bom para você. Sua capacidade aqui é um alívio para mim. Aí ele diz, algumas linhas depois, o seguinte: mas se por outro lado você tem um conhecimento, não tem um conhecimento tão bom de matemática, ou mesmo se o seu conhecimento for bem ruim, relaxe. Você nem de perto está sozinho na comunidade dos cientistas. E eis aqui um segredo profissional para incentivar você. Muitos dos cientistas mais bem-sucedidos hoje no mundo não são mais do que analfabetos funcionais em matemática. Olha, ele contou um segredo, eu vou contar outro para vocês. Quando eu comecei a estudar os elementos complexos da matemática simbólica, coisas que eu precisava para desenvolver e outros elementos, por exemplo, as matrizes, né, e cálculos, como os cálculos infinitesimais e outros, as derivações. Uma das coisas que eu me deparei foi isso, que muitos pensadores importantes e que poderiam ter caminhado em direção a elementos profundos e ter dado contribuições bonitas em matemática, recuaram, não apenas em matemática, em ciências de um modo geral, recuaram porque se depararam com esses aspectos intransponíveis, aparentemente. Mas o que o Wilson vai nos dizer agora é de tal forma, olha, é de uma beleza, de uma poesia, de uma amorosidade para aqueles que encontram dificuldade, que talvez não esteja restrito apenas às ciências. O que vem a seguir, acho que encontra acolhida em várias áreas do pensamento humano, não apenas nas ciências. Vejam, por favor, eu selecionei trechos numa aula de 50 minutos, não temos como ler uma obra inteira, por isso eu seleciono de maneira carinhosa, respeitosa, as partes que que alcançam o que estamos trabalhando. Bom, então ele diz assim: por que estes matemáticofóbicos privam a ciência de uma quantidade incomensurável de talentos desesperadamente necessários e privam as várias disciplinas científicas de seus jovens mais criativos? Por quê? Isso é uma hemorragia de inteligência que precisamos estancar. Eu vou lhe dizer como aliviar suas angústias. Entenda que a matemática é uma linguagem, que assim como as linguagens verbais, ela é governada por sua própria gramática e pelo seu próprio sistema lógico. Qualquer pessoa com inteligência quantitativa média que aprenda a ler, a escrever matemática em um nível elementar, terá pouca dificuldade para compreender o discurso matemático. No outro curso, Filósofos e a Filosofia Clínica, nós vamos estudar um dos mais importantes. Olha, ele é tido como um dos quatro lógicos mais importantes da história, junto com Aristóteles, que é o Tarski. E isso que ele acaba de dizer aqui, nós vamos ver lá no Tarski, de uma maneira muito interessante. O Tarski é tido por muitos como extremamente difícil. E, de fato, eu acho que ele, para a linguagem acadêmica usual, é mesmo. No entanto, observem como é possível nos aproximarmos de uma maneira amistosa, mesmo diante de tanta complexidade. Então, vamos acompanhar o Wilson, porque ele vai decodificar uma parte dessa questão, mostrando como elementos que fazem o estudante recuar podem servir, inclusive, de estímulo, e não de matéria de desistência, quando for o caso. Páginas depois, ele prossegue dizendo: todo mundo sonha acordado às vezes, como um cientista, de alguma forma. Aliás, aqui antes de eu prosseguir, em toda a obra dele, para Edward Wilson, o sonho era acordado mesmo, é fundamental para quem quer ser um cientista. Ele considera, aliás, o sonho uma das mais importantes referências e bases de toda a ciência. Vamos então prosseguir com ele. Todo mundo sonha acordado às vezes, como um cientista de alguma forma. Fantasias elaboradas com disciplina são a grande fonte de todo o pensamento criativo. Newton sonhava. Darwin sonhava. Você sonha. As imagens evocadas são, a princípio, vagas. Elas podem variar de formato e surgir ou desaparecer. Elas se tornam um pouco mais sólidas quando desenhadas em diagramas, em blocos, folhas de papel, e ganham vida à medida que se buscam e se encontram em exemplos reais. Os pioneiros da ciência só raramente fizeram descobertas tirando ideias da matemática pura. A maior parte das fotografias estereotipadas que você vê daqueles cientistas estudando linhas de equações escritas em quadros negros, aquilo são professores explicando descobertas que, aliás, já tinham sido feitas. O verdadeiro progresso vem tomando notas em campo, no escritório, ao lado de uma lixeira cheia de papel rabiscado, lá no corredor, lutando para explicar algo a um amigo, ou na hora do almoço, comendo sozinho ou andando em um jardim. Ter aquele momento eureka, e aquilo exige trabalho pesado e muito foco. Um pesquisador famoso certa vez comentou comigo que um verdadeiro cientista é alguém que consegue pensar sobre um tema enquanto está falando com seu marido ou sua esposa sobre alguma outra coisa. As ideias da ciência surgem mais prontamente quando alguma parte do mundo é estudada em si mesma. Muito bonito esse papel que ele designa ao sonho. Ele convida o jovem a fazer uma das coisas que, aliás, é uma parte importante da juventude, que é sonhar. Não é um sonho, um devaneio bobo que colocará a pessoa em risco ou que fará com que ela procure invenções que só vão fazer ferir e machucar, de jeito nenhum. É um sonho de quem se entusiasma com algo. É um sonho de quem faz aquilo que ama e cresce nisso que ama, conciliando o sonho com a ética, com os elementos morais de época, em discussões e conversações, discordâncias que vão fazer com que as coisas possam ir além delas mesmas. Então ele diz, vou dar um exemplo. Quando me juntei no final dos anos 70 ao matemático teórico George Oster para trabalhar nos princípios de castas e de divisão de trabalho nos insetos sociais, eu forneci a ele apenas os detalhes do que havia sido descoberto na natureza, no laboratório no que eu trabalhei. George Oster, então, desenvolveu os métodos a partir de seus diversos kits de ferramentas e criou os teoremas, as hipóteses referentes ao mundo que estava sendo posto diante dele. Sem aquelas informações, Oster podia ter desenvolvido uma teoria geral, mas seriam abstrações que cobrissem todas as permutações possíveis de castas e de divisão de trabalho no universo, mas ele não teria como deduzir quais entre essa miríade de opções existem sobre a Terra. Essa diferença de papéis entre a observação e a matemática é especialmente verdadeira no nosso caso, a biologia, em que os fatores dos fenômenos da vida real muitas vezes são mal compreendidos ou passam até mesmo despercebidos. Enfim, se o seu nível de competência matemática é baixo, planeje aumentá-lo, mas enquanto isso, saiba que você pode realizar trabalhos extraordinários com o pouco que você já tem. Newton, por exemplo, ele inventou o cálculo para dar substância à imaginação que ele tinha. Darwin admitia ter pouca ou nenhuma habilidade em matemática, mas era muito hábil com massas de informações que acumulava para conceber um processo ao qual a matemática seria aplicada mais tarde. Bem, aí, depois de várias páginas, dezenas de páginas, o Edward Wilson agora entra nas questões das buscas. Então, o jovem possui uma inclinação, mas fica acuado diante de algumas coisas, e o Wilson pontuou uma das mais relevantes, não é? Que é a dificuldade da linguagem matemática, lógica, para esses jovens. Ele já diz para que não se assustem com isso, que isso não seja o obstáculo que vai colocar abaixo uma carreira científica. E então, ele começa a trabalhar agora a questão dos objetivos, das buscas, das relações. E ele então diz, eu acredito que outros cientistas experientes concordariam comigo que quando você está escolhendo uma área de conhecimento para fazer pesquisas originais, é inteligente procurar então um terreno que esteja pouco habitado. Julgue as oportunidades pelo pequeno número de estudantes e pesquisadores que há em uma área quando comparada a outras. Isso não significa negar a existência essencial de uma aprendizagem rigorosa ou o valor da aprendizagem que você tem com outros pesquisadores e com programas de alta qualidade, ou que também ajuda a ter muitos amigos e colegas da sua idade na ciência para que ajudem os outros. No entanto, apesar disso tudo, o meu conselho é que você procure uma oportunidade de escapar, de encontrar um tema em que você possa produzir por conta própria. É aí que há uma maior probabilidade de avanços rápidos, quando isso se mede pelo número de descobertas por investigador por ano. Ali você tem a maior oportunidade de se tornar você. À medida que o tempo passa, ganha liberdade cada vez maior de definir seu próprio caminho. Esse conselho que o Wilson coloca, de você dentro de uma... Você vai... Lembrem, o trabalho de um doutorado é um trabalho autoral. É a oportunidade que você tem de desenvolver suas ideias. Então ele coloca, você chega numa área, qualquer que seja, e tem áreas que estão saturadas de trabalhos já muito sedimentados, né? Às vezes aqui no Brasil um estudante vai fazer um doutorado em filosofia, eu pergunto sobre o que você vai tratar. Ah, vou tratar de um aspecto da linguagem Heidegger. Puxa. Olhe, aqueles de vocês que já foram à Alemanha, vocês vão vai a Berlim, na Alemanha, e vai a uma biblioteca, vai a uma universidade. É impressionante o número de obras de mestrado, de doutorado em linguagem em Heidegger. Isso apenas na Alemanha. Considerando o mundo todo, sabe, não que essa contribuição não seja importante, ela é importante, sempre será. Mas há muitas outras áreas, até mesmo relacionadas a Heidegger, que pedem, que carecem de um estudo, de uma aproximação maior, não é? De uma interseção, muitos, o horizonte é praticamente infinito. E o que o Wilson diz é para que esses jovens cientistas busquem essas áreas abertas, que firmem suas identidades nessas áreas abertas. É esse o convite na carta que ele escreve. Bom, daí ele fala, bom, escolher apenas não é o suficiente, escolher é uma parte da caminhada. O que é essencial dentro disso é o que vem agora e que permeia todo o trabalho dele nessas cartas que ele escreve para os jovens pesquisadores. Ele diz, quando você tiver escolhido um tema que você possa amar, seu potencial de êxito será bastante aumentado. Se você estudar esse tema o suficiente para se tornar um expert de nível internacional. Este objetivo não é tão difícil quanto você possa achar, mesmo para um estudante de graduação, e nem é ambicioso demais. A informação já existente, que você mesmo pode descobrir, de início pode ser modesta, difícil, de ligação com outros campos do conhecimento. Se for esse o caso, até isso é mesmo é muito bom, porque o caminho para uma fronteira científica deveria ser normalmente difícil e não mais fácil. Por que deveria ser assim? A resposta para isso é que, na busca por descobertas científicas, cada problema é uma oportunidade. Quanto mais difícil o problema que você enfrentar, maior a importância desta solução em ciência. Ele, em tudo isso, o Wilson nos chama para as estradas. Para as estradas, e uma delas é a criatividade. Só que antes de prosseguir, eu vou parar o gravador para ouvir considerações, reflexões dos senhores sobre isso que vemos até aqui. Prosseguindo o nosso trabalho, após as maravilhosas colaborações que as colegas fizeram, e de fato, não são poucas as pessoas que, quando consideram um cientista, têm em suas mentes a imagem de alguém sisudo ou muito sério, com aquelas vestimentas laboratoriais, microscópios, a formalidade e a vida ausente. Quando muito aparece uma janela e pela janela a gente vê lá fora o jardim, uma parte do bosque da universidade e todo o resto é estéril, árido. Não é nada disso que o Edward Wilson considera e como cientista, e um cientista renomado, um dos biólogos mais importantes das últimas décadas, no mundo inteiro, não é nada disso que ele considera da ciência. Para ele, ciência é vida, para ele, ciência é sonho, para ele, ciência é amor, e ele ele afasta essas imagens estereotipadas em torno da ciência, que para ele só fizeram afastar muitas vocações, muitos jovens que teriam uma carreira muito bonita nessa área, ficaram amedrontados e foram embora com tudo isso. Bem, então ele, dentro da consideração dele, ele de maneira cuidadosa nos aproxima da ciência agora, propriamente dita, com seus conceitos, suas definições. E ele começa perguntando, o que é esse grande empreendimento que nós chamamos de ciência, que iluminou os céus, que iluminou as terras, que deu tanto poder à humanidade? A ciência é o conhecimento organizado, verificável do mundo, que nós chamamos mundo real, de tudo que nos cerca assim, como de nós mesmos, em oposição às infinitas e variadas crenças que as pessoas têm e que vão do mito até a superstição. É a combinação de operações psicológicas, mentais, que se tornaram cada vez mais o hábito das pessoas educadas. Uma cultura de luzes dedicada ao modo mais eficaz já concebido de obter conhecimento factual. Com essa colocação, Wilson restringe o elemento da ciência, mostrando o que ele considera ciência, ou seja, o que trabalha com aquilo que nós denominamos realidade, que pode ser medida, pesada, e ele, ao colocar assim, talvez o estudante fique estranhando, puxa, mas ele não falou há pouco em amor, em sonho, em não levar tão a sério os impedimentos? Sim, mas isso tudo é o elemento que tempera o estudo da ciência. Sem o sonho, sem o amor, sem a poesia, não há como fazer isso que ele está dizendo. Porque aí não seria nem humano, seria uma outra coisa. Durante várias páginas, muitas páginas, ele vai explicar hipótese, vários daqueles elementos que nós estudamos na concepção da ciência, para localizar a especificidade do trabalho. Então, muitas páginas à frente, o Edward Wilson escreve: uma enorme questão permanece em aberto na ciência e na filosofia. E a questão é a seguinte: é possível que essa consciência, essas conexões feitas entre campos de conhecimento tão separados, possa ser estendida também às ciências sociais e humanas, incluindo até mesmo as artes criativas? A minha opinião é que podem, e eu acredito ainda que a tentativa de fazer essas ligações será uma parte essencial da vida intelectual em todo o restante do século XXI. Por que eu e outros pensamos dessa maneira tão controversa? Porque a ciência é a fonte da civilização moderna. Ela não é apenas outro tipo de pensamento a ser equacionado com a religião e com a meditação transcendental. Ela não tira nada do gênio das ciências humanas, nem mesmo das artes criativas. Em vez disso, oferece caminhos a serem somados a seu conteúdo. Portanto, como vocês viram, Wilson não separa, não rompe, não coloca a ciência longe da arte, longe das religiosidades, longe da meditação. Não, ele prefere conversar e ver o que vai acontecer a partir daí. E ele diz que é muito importante que consideremos os nossos avanços ao longo da existência. Se há uma referência aqui, os nossos erros, os nossos acertos, as nossas descobertas, as nossas invenções, servem para... Olha um dos exemplos entre muitos que ele coloca. Houve um tempo em que nós pensávamos, as pessoas pensavam, que a Terra era o centro do universo e que a Terra era chata e que não se movia, enquanto o Sol girava ao seu redor. Hoje nós sabemos que o Sol é uma estrela, entre centenas de milhões delas, apenas aqui na Via Láctea. A maior parte delas tem planetas dessas estrelas em seu campo gravitacional, e muitos desses quase certamente se parecem com a Terra. Será que planetas semelhantes à Terra também terão vida? Provavelmente, em minha opinião, sim, e graças ao método científico, alimentado por análises óticas e espectroscópicas cada vez melhores, nós saberemos disso muito em breve. Em resumo, por meio da ciência, nós começamos a responder de modo mais coerente e convincente duas das grandes e simples questões da religião e da filosofia: de onde viemos e o que somos. Aqui ele se afasta muito, e ele coloca isso literalmente, das religiões institucionalizadas. Ele acha que é preciso uma conversação que vai seguir outras ordens para além do que temos feito até aqui, tanto da ciência isolada quanto da religião isolada. E por último, ele encerra fazendo um pedido. Ele diz assim, ó, como cientista, mantenha sua mente aberta. Mantenha sua mente aberta para qualquer fenômeno possível restante no grande desconhecido. Mas nunca se esqueça de que a sua profissão é a exploração do mundo real, sem preconceitos ou ídolos mentais aceitos, e que a verdade verificável é a única moeda nesse reino. É natural o paradoxo lógico que acabou de ocorrer, mas o Wilson, mesmo sabendo disso, ele não tem qualquer problema não quanto a isso. Ele simplesmente o coloca e é parte do discurso, da narrativa. Nesse sentido, em vários momentos no texto nós temos paradoxos, contradições. É um pesquisador que, ao invés de que facilmente poderia passar uma peneira editorial nisso, ele prefere não. Prefere mostrar-se assim, como mais uma forma de mostrar para o estudante que a caminhada tem essas pedras, esses elementos. É assim mesmo que caminhamos, na opinião de Wilson. Então ele chega a uma das partes mais lindas da obra. Vejam o que ele fala sobre ciência e considerem, por favor, se eu tivesse aberto esse livro, sem falar do autor, sem falar do que se tratava, eu acho que vocês diriam, puxa, o professor trouxe para nós uma obra mística, uma obra sobre diletantismos imagéticos. E dificilmente acho que considerariam que estou lendo o texto de um dos cientistas mais proeminentes da nossa época, um biólogo famoso no mundo inteiro, professor por décadas da cátedra em Harvard, uma referência em entomologia, nos falando sobre ciência. Ciência. Olhem o que ele escreve. Saber como os cientistas se envolvem com as imagens visuais significa compreender o modo como eles pensam criativamente. Vou repetir para vocês. Saber como os cientistas se envolvem com imagens visuais significa compreender o modo como eles pensam criativamente. Praticar isso enquanto você recebe sua instrução técnica o deixará mais perto do coração do empreendimento científico. Quando eu disse há poucas páginas que você com certeza poderá ter êxito, também presumi que é capaz de sonhar acordado, mas esteja preparado mentalmente para uma boa quantidade de caos e de fracasso. nos primeiros passos, é comum que haja desperdício, sim, e frustração. Quando surge uma ideia exequível, a pesquisa se torna mais rotineira e também muito mais fácil de ser pensada e explicada para todos os outros. Essa é a parte que eu sempre mais gostei. Já que tanto da boa ciência e talvez toda a nossa melhor ciência tem suas raízes na fantasia, vou repetir para vocês, já que tanto da boa ciência e talvez de toda a melhor ciência tem suas raízes na fantasia, sugiro que você também use um pouco de fantasia neste momento. Onde você gostaria de estar? O que você mais gostaria de estar fazendo profissionalmente daqui a 10, 20, 50 anos? Imagine que você é bem mais velho agora e que está olhando em retrospectiva para uma carreira. Que tipo de grande descoberta e em que campo da ciência você mais gostaria de ter estado? Recomendo que você crie, imagine cenários que terminem em objetivos e então escolha o que você gostaria de perseguir. Deixe que se torne um hábito, permita-se fantasiar, fantasie sobre a ciência. Faça com que isso seja mais do que um exercício ocasional. Sonhe acordado muitas vezes. Transforme a conversa silenciosa com você mesmo em um passatempo relaxante. Dê aulas a si mesmo sobre tópicos importantes que você precisa compreender. Fale com outros que pensam parecido com você. Pelos sonhos deles, você os conhecerá. Pelos sonhos deles, você os conhecerá. Que beleza, que coisa mais linda que esse homem. Aí ele conta um encontro que ele teve. O livro é rico de ilustrações. Esse é um dos mais bonitos. Ele conta com aquele escritor que escreveu o Parque dos Dinossauros. Um encontro memorável. Que ele fica encantado com o escritor. Eles vão almoçar juntos. E um conta para o outro. Ah, porque quando eu estive na América Central, lá que eu me inspirei para fazer tal cena. E eles ficam um sonhando com o outro todo o tempo. Saem os dois, se tornam amigos. E ele conta que para ele isso é muitíssimo importante, ter esses encontros, que eles trocam esses dados, essas informações. E aí ele chega ao final dessa linda carta dizendo: eu vou concluir essa carta contando como eu concebo o processo criativo tanto de um romancista como Crichton, que é o que escreveu, né, O Parque dos Dinossauros, quanto de um cientista. Porque afinal eu já fui ambos. O cientista ideal, ele pensa como um poeta. E só então ele trabalha como um contador. Vou repetir, um cientista ideal pensa como um poeta e só então ele trabalha como um contador. Tenha em mente que os inovadores, tanto em literatura quanto na ciência, são basicamente sonhadores e contadores de histórias. Nos primeiros passos da criação, tanto da literatura quanto da ciência, tudo o que há na mente é uma boa história. Muito bonito, muito bonito o texto do Edward Wilson. Ele, nas muitas páginas que ilustram essa obra, ele sempre procura os aspectos de amorosidade, de liberdade, de conhecimento, de poesia dentro da ciência. Olhem o que ele conta já nesses dias próximos, quando ele já tão idoso, tão caminhando ao longo de tantas décadas pela vida. Olha o que ele nos conta. Vejam que um homem de 90 anos tem a nos dizer sobre a trajetória que ele percorreu. Ele passou por inúmeras dificuldades dentro da área dele, elementos familiares. E aí ele nos diz assim: chegando ao fim de mais de 60 anos de pesquisa, Eu tive a sorte de ter tido completa liberdade para escolher os meus temas. Senhores, se vocês buscarem na internet a história do Wilson, biografias, etc., vocês talvez estranhem, ué, que, como assim? Ele teve essa sorte, que pena que outros não têm. Não é bem assim. Isso que ele disse aqui para nós, eu tive a sorte de ter tido completa liberdade para escolher meus temas, isso que ele chama de sorte são escolhas dele. Ele teve, ao longo da vida dele, muitos cantos de sereia, muitas coisas falaciosas e muitas outras oportunidades esquisitas, mas ele sempre procurou escolher pelo coração dele, por aquilo que ele amava, pelo que ele mais queria fazer. Esse era o critério dele dentro da ciência. Então, claro, ele chama isso de sorte, de ter tido completa liberdade. Ele optou por essa completa liberdade. Bom, mas isso é uma interpretação, vocês podem pesquisar e ver se é por aí mesmo. Ele diz, como eu já não espero muito do futuro, e as chamas da ambição honesta foram adequadamente apagadas, eu posso contar, sem que a falsa modéstia agora me atrapalhe, como e por que algumas das minhas descobertas foram feitas. Eu gostaria que você pensasse como eu pensava lá no início da minha carreira, a respeito de outros cientistas. Eu pensava, se ele conseguiu fazer isso, eu também posso. Eu posso fazer melhor. Eu comecei muito cedo, antes mesmo do meu triunfo, lidando com cobras no acampamento. Isso ele conta lá no início do livro, que ele também teve até um episódio aí com as cobras, que ele foi, o pessoal o elogiou muito. Ele não tinha medo dos animais, não é? Então, ele, assim, muitos nos acampamentos, quando aparecia um escorpião, quando aparecia uma aranha, quando aparecia uma cobra, ele lidava com isso tranquilamente, assim como lidava com mosquitos, com pulgas, com as formigas, que ele estudou muitíssimo. Ele tinha uma relação que tanto os bichos não se assustavam com ele, quanto ele também não com os bichos. Então, que para alguns era assim um efeito de uma grande coragem, para ele era natural, ele não tinha nenhum problema quanto a isso. E ele esparramava isso. Ele esparramava para todos os lugares. Olha o que ele conta adiante. Naquela época havia selos postais, gibis para colecionar. Mas também havia borboletas, havia formigas. Não havia nada complicado em coletar e estudar os insetos. Pelo menos por hora eles serviam como meus leões e tigres, não exatamente presos em redes com a ajuda de centenas de nativos, mas de qualquer jeito era algo real. Empolgado com tudo aquilo, eu colocava umas garrafas e uma sacola de pano e andava pelas florestas, ali perto da minha primeira expedição, me aventurando em florestas secundárias, temporárias, riscadas de trilhas. Eu me lembro vividamente dos animais que levei para casa naqueles dias. Entre eles havia aranha e a ninfa vermelha e verde de uma esperança. Depois, eu procurava por borboletas. Minha madrasta fez uma rede de borboletas para mim. Caso você queira fazer o mesmo, dobre um arame de cabide formando um aro. Endireite o gancho e aqueça até que ele possa queimar madeira. Depois o empurre na ponta de um cabo de vassoura cortado. Pronto, você terá uma borboleta. É um trecho muito bonito que ele conta, uma parte da vida dele, das dificuldades dele, do quanto para ele a ciência foi o caminho. Chegamos ao final da nossa aula de hoje. Eu convido a lerem na íntegra esta linda obra. Em alguns momentos vocês estarão diante de um horizonte muito bonito aberto. Em algumas passagens vocês entenderão também que o Edward Wilson é um homem que viveu coisas da época dele, coisas que hoje não, em ecologia já se procura fazer diferente. Mas lembrem, ele é um menino de 20 anos, isso nos anos 1940, quando muito do que hoje nós temos com relação aos cuidados com bichos e plantas era entendido de uma maneira diferente. Até nisso, com o tempo, ele conseguiu entender e ir além. Uma leitura muito bonita, e eu acho que quando terminam vocês terão outra visão sobre formigas e sobre ciência a partir da obra e do trabalho dele. Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar reflexões, considerações finais sobre o que vimos hoje aqui.